continue com Escala Brasileira.
Estamos aqui na Rádio Senado, hoje no Escala Brasileira, recebendo Augusto Martins e Hélio Delmiro. Eles estão lançando o álbum Certas Coisas e a gente está aqui decifrando esse álbum, conhecendo os segredos e os mistérios desse álbum que foi produzido, né? A produção musical com o Hélio Delmiro.
Moacir foi o produtor, o mediador. É, produção musical na elaboração do... Que era eu e eu, não tinha orquestra, não tinha ninguém, não foi tão complicado assim.
Esse álbum que está sendo produzido, acredito que a produção executiva, né, pelo Moacir Luz, e a produção musical então ficando com Hélio Delmiro, que fez os arranjos, e a interpretação é de grandes clássicos na belíssima voz do Augusto Martins. Agora, lembrando o seguinte, pessoal, você que está em Aracaju, você escuta a Rádio Senado em 103,9, Belém do Pará nos acompanha em 101,5 e você de Boa Vista nos ouve em 98,3. Muito obrigado pela audiência. Mas, meu querido Hélio Delmiro, na última música Fotografia, você comentou que, alguém aí comentou que a música é de tom maior e você transpôs para um tom menor. Como é que surgem essas ideias malucas, meu amigo? Conta pra gente, vai.
Bom, aí já isso aí é uma coisa teórica. Então, não é só a inspiração. É um conhecimento, uma consciência daquilo que está fazendo, né? Então, tanto pode ser um tom maior, dum 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 dum. Entendeu? Então eu fiz propositalmente essa mudança da elaboração de um tom maior para um tom menor, mantendo a melodia comum aos dois tons. Foi isso que aconteceu. Agora, não é só a fotografia. Apesar de não ter acontecido dessa forma tão contundente, nessa mudança, não há uma dessas músicas que nós fizemos que tenha alguma coisa igual. Tanto da interpretação do Augusto, como da minha performance. É tudo novo, é tudo diferente.
São releituras, né?
A releitura é pouco, Renato. Releitura é você refazer alguma coisa com pequenos aspectos. É uma repaginação da coisa.
Uau.
É como se estivesse nascendo nesse momento. Tudo novo, é tudo novo.
Que coisa linda.
É assim,
acho que a genialidade disso é você pegar um clássico, né? E pegar esse clássico e remodelar esse clássico de uma maneira que traga um frescor e ao mesmo tempo não perca o sabor do clássico, não é isso, Hélio?
Não perde. Ele traz uma implicação, uma provocação dos conceitos normais de como a gente ouve. Engraçado que esse envolvimento daquilo que eu entregava para o Augusto, ele me devolvia da mesma maneira, cantando de uma forma peculiar, dentro de uma faixa, de um nível de música e de interpretação que não se faz mais. É uma coisa nova realmente, é tudo novo.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles d'été hier, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière. lumière, comme un nouvel Angleterre. Je vais changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Du Fred Astaire, revoir en la décoère. J'y voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver.
Augusto, durante esse processo, é interessante, Hélio, você que criou esses arranjos, fez essa repaginação, reestruturação, enfim. O nosso público, ele tem muitos músicos, mas ele também tem muita gente que gosta de música, mas não entende a música na sua, assim, na sua estrutura, né? E o Hélio está aqui hoje dando uma aula para a gente como que as coisas estão funcionando. E à medida que a gente for tocando, Hélio, é bom sempre você dar essa radiografia de como as coisas acontecem por dentro da música. Mas algo que você falou aqui agora há pouco, que você montou um estúdio em casa, né? E um estúdio profissional. Hoje em dia, graças a Deus, que a tecnologia permite, né, a gente fazer isso, porque há alguns anos atrás só poderia gravar um álbum quem tivesse muito dinheiro para investir em megas estúdios caríssimos. Era uma coisa realmente que somente as gravadoras conseguiam fazer. Hoje um artista independente monta um home estúdio e consegue gravar em casa com uma qualidade extremamente profissional. E eu imagino, Augusto, que com tantos anos de carreira, você também, ele com muito, né? A gente sabe aqui que vocês estão há décadas na estrada.
Nós gravamos. Eu gravei fotografia do estúdio do Augusto com ele, que foi diferente. Mas gravei fotografia também no estúdio da Columbia Pictures, com Elis Regina e Tom. Então, agora, o estúdio do Augusto não é um home studio, é um estúdio mesmo. É um negócio tremendo. Pode ser home studio porque é na casa dele, mas a qualidade é uma coisa séria.
É verdade.
Ele não fez de brincadeira, não.
Isso, mas hoje existem, por exemplo, plugins, né, de um equipamento, por exemplo, tem um equipamento clássico da Universal Audio, que é um compressor chamado Teletronics, né? Ele custa $3.500 esse compressor. E a própria empresa Universal Audio, que é uma das mais renomadas no setor de produção musical, lançou o plugin, que é a versão digital desse hardware, né? E ele custa $300. Não é barato, mas $300 você faz uma forcinha, consegue para ter ali no seu, na sua DAW, né, na sua workstation. Agora, $3.500 realmente somente os grandes estúdios conseguiam pagar. Mas eu queria saber, Augusto, como que é para você gravar em casa de uma maneira profissional? A gente sabe que, né, a gente escutando o álbum, a gente percebe que não perde nada para os mega grandes estúdios, mas como que é para você gravar nesses estúdios e gravar em casa? Que diferença, principalmente em termos de feeling, de sentimento, você percebe nesses dois tipos de produção?
Olha, é interessante porque eu acho que a diferença fundamental foi o impacto emocional de tempo, né? Porque quando a gente grava num estúdio que não era... havia um conforto, né? E aqui a gente tinha um conforto muito grande, nesse sentido de não se preocupar com o tempo, o taxímetro está rolando, a gente fazer... É interessante, apesar de ser uma produção de dois profissionais, desse encontro, a gente fez como se estivesse, né, naqueles tempos, né, em que os grandes estúdios bancavam. Se você conseguia chegar ali, eles bancavam. Você quer ficar ali 10 horas, fica. Quer gravar em mais tempo, grava. Né? Então a gente teve esse conforto, né? Esse conforto que acaba envolvendo o nosso emocional e a nossa performance. Então, eu acho que isso foi um luxo que acabou acontecendo nesse resultado. Mas é um estúdio realmente incrível. Ele foi todo montado, todo pensado, todo pelo Franklin. O Franklin é um profissional que fez vários estúdios importantes. Ele projetou hoje o que é a companhia dos técnicos, né? Fez parte do projeto de lá. Então, realmente, a gente aqui fez com muito esmero, muito cuidado, muito carinho. Uns amigos que ajudaram, Vinícius Sá, Lorival, Francos, profissionais que ajudaram a fazer esse trabalho acontecer, né? Técnico aqui, sentado onde estou, nessa cadeira, inclusive, que aqui é a parte técnica, ali é a sala, né, isolada. Então, eu acho que refletiu da melhor maneira. Não foi, na verdade, isso contou a nosso favor, né, e não conta. Se eu tivesse feito, acho que um trabalho tão intimista, tão olho no olho, tão íntimo, em certa forma, ali que fazíamos, né, porque não tem clique, não tem nada. E a gente se ouvindo e se influenciando, as pausas, as respirações, a gente respira junto e isso se reflete. Né? É um encontro mesmo, esse lugar... Que é uma tranquilidade, um certo aconchego de você estar fazendo isso nesse espaço cuidado e para isso, né? Melhor não podia ser.
De repente, a gente sente que já não sente o que já sentiu. De repente, naturalmente, o que era novo envelheceu de novo. Pra tanto papo que já se ouviu. De repente, a moda muda, o mundo roda e você mudou mais uma vez. Não há nada a perder, não há nada a ganhar, a não ser o prazer de ser o mesmo, mas mudar. Não há nada só bom, nem ninguém é só mal. Se o início e o final de nós todos ressaca que só num passo que já passou, sem vergonha e sem orgulho, nós somos feitos do mesmo pó.
Você está com Escala Brasileira.